Hoje, na nossa última entrevista da série sobre indústria, comércio e serviços, vamos falar sobre o microempreendedor individual. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora da Sala do Empreendedor da Prefeitura de Maringá, Cássia Mendonça, que é agente de desenvolvimento. Olá, Cássia. Boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes.
Os MEIs, eles se encaixam no comércio ou no setor de serviços?
Ele pode ser tanto no comércio, indústria e serviço. A grande maioria dos MEIs são prestadores de serviço, como o pedreiro, a manicure, a cabeleireira, a diarista, né? Estão dentro dos serviços. Porém, existem pessoas que fazem comércio de sacoleiras, comércio de perfumaria, de semijoias, isso tudo também. E também na indústria, aqueles que produzem, por exemplo, que trabalham com parte de alimentação, que produz bolacha, produz pão, dependendo de alguns produtos que eles mesmos produzem também.
Ah, você quer na área indústria?
Sim, na área de bijuterias, por exemplo, quando ele monta, né, ele faz a peça, então ele entra como fabricador.
Ai, que interessante. E esse número de MEI está aumentando? Como é que está o movimento da Sala do Empreendedor esse ano, né?
Olha, eu trouxe até uns números aqui para mim ser bem, vamos dizer, assertiva nos números. No mês de junho, nós formalizamos 122 microempreendedores individuais em Maringá, na Sala do Empreendedor. Nesse ano, totalizando 681 novos empreendedores em Maringá. Isso que passaram pela sala. Existem ainda aqueles que se formalizaram diretamente no portal do empreendedor, pelo escritório de contabilidade, tudo isso é possível. A Sala do Empreendedor é um espaço na prefeitura, onde é oferecido todo esse serviço ao microempreendedor individual gratuitamente.
Tem um setor que eles mais procuram? É um perfil médio, assim? Quem que é mais empreendedor? Que seria o quê? Pedreiro?
Tem bastante pedreiros, tem também bastante na área de beleza, né? De cabeleireiro, manicure, pedicure. Na área de facção também temos bastantes. E tem ainda aqueles que estão empreendendo em coisas novas, né? Que são um produto tipo inovador, né? Coisas que agilizam, que faz com que o serviço chegue mais fácil ao consumidor, à pessoa que tem interesse naquele serviço.
O microempreendedor individual, ele tem que ser o dono do próprio negócio, assim, ou ele pode trabalhar para uma empresa? Como
Sim, ele pode ter registro numa empresa, ser funcionário e também ser microempreendedor individual.
Não, eu não digo assim de aliar, conciliar, eu digo Sim. de trabalhar para uma empresa como MEI.
Sim, ele pode prestar serviço para uma grande empresa, para uma média empresa, ou até mesmo um MEI presta serviço para um outro MEI. Por isso, nós temos aí projeto, né, e temos feito alguns eventos, por exemplo, a Feira do MEI, que nós vamos fazer provavelmente agora em agosto, é um momento em que a gente oportuniza isso, de entre eles fazerem negócios. As rodadas de negócio, na Expoingá nós fizemos uma rodada de negócio, e isso oportuniza para eles conhecer o produto um do outro e fazer negócios entre si. Isso é possível.
Você estava explicando aqui para a gente que até diarista está se formalizando como MEI.
Sim, ela pode. É uma atividade que ela se enquadra como microempreendedora individual. Porque se ela prestar serviço, por exemplo, para uma empresa, essa empresa precisa de um recibo, de uma nota para contabilizar. Então, ela pode prestar serviço também para uma empresa. E nas famílias também, nas casas, ela também pode prestar serviço como diarista e fornecer nota e tudo mais. Além dos benefícios que ela tem como microempreendedora. Porque normalmente o que acontece quando a pessoa trabalha como autônomo, ela não tem contribuição, ela faz ou ela não faz contribuição, e isso não dá, depois ela vai ter dificuldade para se aposentar. A contribuição do microempreendedor individual vai dar direito a ele a aposentadoria por idade, porém, é uma contribuição.
Quer dizer, a vantagem para ela, então, é que ela vai ter uma seguridade social ali.
Sim, né, num caso de problema de saúde, ela tem direito ao auxílio-doença, no caso da maternidade, auxílio-maternidade. Então, são benefícios que a garantem, né? Porque se ela presta serviço como pessoa física e autônomo, ela não tem nenhuma garantia e ela vai depender da assistência social do município.
Uhum. Porque ela teria que pagar daí, né? O custo como MEI é menor do que como se ela pagasse.
Sim, a contribuição do microempreendedor é o 5% que vai como contribuição para o INSS. E aí, no caso de prestador de serviço, mais R$ 5,00, que é o imposto dos prestadores de serviço para o município.
Uhum. Cássia, temos uma pergunta de um ouvinte, do Haroldo San. Ele entrou em contato pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/radiocbnmaringá. Ele pergunta o seguinte: no momento do registro do MEI, é preciso informar o endereço onde a empresa vai funcionar. Nesse caso, é possível cadastrar mais de um MEI no mesmo endereço? Por exemplo, o esposo e a esposa que querem ser MEI e utilizar o endereço da residência para cadastro. É possível?
Sim. Aqui em Maringá é possível. A gente orienta que as atividades sejam atividades afins, mas é possível. Se for uma atividade que não vai ser exercida no local, uma atividade, por exemplo, ele é pedreiro, e aí ele vai executar a atividade não no endereço dele, mas é um endereço de referência. Então, ele pode, e ela, por exemplo, sendo vendedora de alguma coisa ou prestadora de serviço também, desde que não seja no local, o endereço como referência pode.
Uhum. Nós estamos entrevistando Cássia Mendonça, ela é coordenadora da Sala do Empreendedor da Prefeitura de Maringá, agente de desenvolvimento. Estamos falando sobre os MEIs, né, os microempreendedores individuais. Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 998779550 ou então nas redes sociais, no Facebook. E a gente está conversando aqui então sobre a formalização do microempreendedor individual. Né? A gente falava aqui sobre endereço, sobre local físico onde o MEI pode trabalhar ou não. Tem algumas atividades que precisam ser fiscalizadas, que recebem a visita de fiscais?
Sim. Quando, por exemplo, a atividade exige um ponto comercial ou exige que seja na residência, aí tem a fiscalização. Quando a atividade envolve a questão de, por exemplo, salão de beleza, essas coisas, tudo, alimentação, tudo tem a fiscalização também da vigilância sanitária, que tem que seguir as regras da Anvisa, né? Então, precisa ter todas essas orientações, então, por isso, o fiscal vai até o local para conferir tudo isso.
Uhum. Nós recentemente entrevistamos o relator da reforma tributária, Luiz Carlos Rauli, e ele falou sobre as mudanças que estão sendo propostas nesta reforma, né? Existe alguma coisa em relação à MEI?
Eu acredito que nessa reforma vai também beneficiar os MEIs, mas assim, não temos nada ainda previsto e nada que nós temos conhecimento até o momento.
Uhum.
Mas eu acredito que virão novidades e, com certeza, para melhorar ainda mais a questão do microempreendedor individual.
Uhum. Você falou aqui sobre os dados, né, os números de novos microempreendedores individuais, 681 novos empreendedores, pelo menos formalizados pela Sala do Empreendedor de Maringá, aqui nesses seis meses, né, nesses primeiros meses do ano. Agora, e desligamentos de MEI também? Há esse movimento?
Sim, existem as baixas, né, de mas nós tivemos uma quantidade de 211 CNPJs baixados do microempreendedor individual, porém 681 formalizados. Só que melhor que ele dê baixa quando ele para de exercer aquela atividade. Porque é uma orientação também que a gente precisa, e nós vamos começar a trabalhar isso, né? Que às vezes o MEI entende que se ele não pagar, não tem problema. Não, isso é uma dívida ativa. Então, se ele parou de exercer, de trabalhar naquela atividade, ele precisa ou ir na sala do empreendedor ou no próprio portal do empreendedor e dar baixa no CNPJ, para que a dívida não continue a crescer. Né? Então, ele precisa dar baixa.
Mas fica então, acumulando essa dívida.
Sim, porque cada vez, enquanto o CNPJ está aberto, cada mês que passa é mais um valor que vai acrescentar na dívida.
Uhum. E dar baixa nesse CNPJ é algo fácil, simples ou é burocrático?
Muito fácil, muito tranquilo. É só mesmo entrar no portal do empreendedor e ir lá no ícone dar baixa no CNPJ e seguir o passo a passo ali, é muito simples. Uhum. E na sala a gente presta esse serviço também. Uhum. E aí a gente faz todo, e se ele já tiver alvará, ele precisa ir na sala para pedir para dar baixa nesse alvará também.
Eles têm meio que precisa de licença ambiental?
Tem. Quando, por exemplo, o pedreiro, ele precisaria, né? Porque ele gera resíduo, né? Então, ele tem que ter essa licença. Mas aí, assim, dependendo da atividade, porque no momento em que ele formaliza, já é pedido todos os laudos, né? Então, vai para todas as secretarias que competem naquela atividade. Então, se tiver a questão da licença do meio ambiente, vai também para a secretaria.
Agora lá... é mais fácil, mais simples, porque essa licença pode ser obtida mesmo na prefeitura?
Sim, ele faz e aí os laudos são encaminhados para respectivas secretarias. Uhum. E aí, uma vez que liberado, aí ele já pode dar entrada no alvará, que é o que ele precisa normalmente para emitir a nota de prestador de serviço.
Dá para se ter uma noção de por que alguns meses, esses 211, por exemplo, estão dando baixa no CNPJ? É porque eles se encontraram algum emprego, por exemplo, se vincularam a alguma empresa?
Sim, é possível que sim, né? Ou, de repente, estão mudando de atividade ou mudando de cidade e aí não vai. Mas a grande maioria é porque realmente entrou numa atividade... Né, vai trabalhar como funcionário e acha que não dá conta e acha não ter necessidade de ter esse CNPJ. Então, eles não baixam por isso.
Tem um balanço de quanto que os MEIs movimentaram na economia esse ano?
As declarações que nós fizemos agora até final de maio, que é o prazo, né? Que o prazo das declarações, eles movimentaram. Foram 1.912 que passaram pela sala, declarando uma média de R$21.000 por ano. Então, isso movimentou na economia R$40.144.000. Então, nós sabemos que a economia do nosso país, do nosso estado e também do município, ela é gerida e sustentada pelas micro e pequenas empresas, né? E os MEIs estão aí também, né?
O nosso ouvinte, o Haroldo Santos, tem outra pergunta. Ele diz o seguinte, mais uma pergunta, né? Somar tempo de contribuição do MEI com a contribuição de empregado de empresa, CLT, pode contar para aposentadoria?
Não conta, a não ser que ele faça a contribuição dos 5% como MEI e mais 15% que complementa. Aí esse tempo de MEI junta com daí vai contar como tempo de contribuição. Caso contrário, não.
MEI se aposenta por tempo, por idade.
Por idade. Vai dar direito à aposentadoria por idade.
Que é o quê? 60 anos para as mulheres
e 65
para os homens.
Isso.
Ah, então está respondendo a pergunta do Haroldo Sam. Bom, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição para colaborar nas informações. Sempre que possível, estamos aí. Muito obrigada.
Conversamos com Cássia Mendonça, ela é coordenadora da Sala do Empreendedor, agente de desenvolvimento. Falamos sobre os MEIs, os microempreendedores individuais, na nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços.